O interesse pela língua de sinais, ela veio ao longo do tempo, né, durante a minha formação do magistério. Lá tivemos várias palestras, vários encontros com pessoas surdas, e ali que onde surgiu o real interesse. Tanto que encaminhado pela professora Gersi, encaminhado pela professora Olivetti, né, toda a questão de cursos, trabalhos, e posteriormente prestei a banca. Né? Tive o êxito na primeira banca de passar, e desde então eu atuo, faço cursos, corro atrás, sempre me profissionalizando e participando de vários eventos, né, por aí, e auxiliando o que for necessário para ter essa parte de inclusão e melhor entendimento também da pessoa surda do nosso município.
Bom, como é que funciona, você citou a questão de bancas, como é que funciona aí, o estudo da língua brasileira de sinais?
Então, assim, nós temos várias modalidades. Pode fazer cursos, né, por meio da FENEIS, ou cursos de modo particular, tem diversos cursos, tanto na internet quanto presencial, né, que você pode estar observando, bem como também a parte da banca funciona assim, você faz uma inscrição, temos duas bancas, temos a banca estadual e a banca federal, que é a estadual é do CAP. Temos duas regionais, Guarapuava e Curitiba, né? E a federal, que é a da FENEIS. Né? Ambos, graças a Deus, eu tenho as duas, né? Passei nas duas bancas. E a banca funciona do seguinte modo: você se inscreve nessa prova, você se desloca até um local específico, tanto Guarapuava, Curitiba, né? E faz. Nessa banca nós temos sempre três surdos e três intérpretes, que eles vão estar avaliando a sua postura ética, profissional e a fluência na língua de sinais, que é a Libras.
Bom, o que a gente percebe, né, é que além do gestual, né, há também a expressão facial, né, que também acaba influenciando na forma de passar a mensagem, né?
Isso, exatamente. Quando você faz a parte da interpretação, elas são três pilares, né? Tem o espaço visual, né, que nós colocamos sempre como se fosse um quadrado em torno do nosso corpo, né, para melhor sinalização. A parte de expressão facial e a sinalização em si, do conhecimento das palavras, da parte gramatical e também observando todo o contexto em si.
Bom, nós fizemos há algum tempo um levantamento, né, a respeito da comunidade surda, né, aqui em Palmas, e é um número bastante significativo de pessoas que têm algum tipo, né, de grau de surdez. Mas, do outro lado, as pessoas que trabalham com a tradução e interpretação de Libras, você teria mais ou menos hoje uma ideia de quantas pessoas teriam essa habilitação em Palmas atualmente?
Olha, para ser bem sincero, atualmente eu não tenho muito contato. Se tem uns professores ou intérpretes formados. Nós temos também uma pessoa de grande renome na cidade, que é a professora Melânia, né, também muito conhecida na parte da língua dos sinais. E os outros profissionais, assim, eu não tenho tanto contato. Então, não sei te dizer assim, a gama que nós estamos. Né? Mas, no momento, assim, se for colocar na atuação de Estado, estou só eu, salvo engano. Né? A professora Melânia está atuando no Instituto Federal, né, e não sei se agora, no momento, ela está tendo vínculo com o Estado. Mas, por enquanto, quem está fazendo atendimento aos surdos sou eu.
Na rede estadual de ensino, somente você atua na interpretação de Libras?
Com o atendimento, tanto que a demanda que foi encaminhada aqui para Palmas, né, quando foram fazer chamar os intérpretes, apenas eu me prontifiquei. Tivemos outros inscritos, mas daí acabaram assumindo em outros municípios.
Na rede estadual, a demanda, ela exigiria um número maior de intérpretes?
Exigiria que nós até estávamos fazendo um levantamento, até eu mesmo converso bastante, nós precisaríamos no mínimo assim, uns três intérpretes para o próximo ano. Até para esse ano, os dois intérpretes supririam a demanda, mas para o próximo ano, com a demanda que está vindo, seriam os três intérpretes.
Bom, você participou, né, do debate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas. Como é que você avalia, né, esse momento, inclusive voluntariamente estando aqui, como é que é para você estar prestando esse serviço para a comunidade surda num momento tão importante que é o momento do voto?
Olha, eu a participação acho de fundamental importância, tanto que ao longo do período de campanha, tudo já fiz algumas interpretações, tanto para Palmas quanto para General Carneiro, né? E assim, o que eu sinto após esse debate, assim, que gera um esclarecimento maior para nossos surdos do município, porque assim, como eles são todos eleitores, todos têm o direito ao voto, eles também precisam saber o que se passa, quais são os projetos, as propostas de cada prefeito, cada candidato que está no pleito no momento, e assim eles vão conseguir eleger um candidato, né, um prefeito, da melhor forma possível no dia das eleições.
Bom, para aquela pessoa que acompanhou nessa entrevista, que talvez tenha despertado o interesse em conhecer mais sobre a língua brasileira de sinais, começar a estudar, né, essa língua, como é que ela pode proceder?
Assim, se ela tiver alguma dúvida, eu sempre me coloco à disposição, né? E o que eu sempre trago é, para aprender a língua de sinais, é muito interesse, muito estudo, muita dedicação, porque ela é uma língua que sempre evolui. Então, de um ano para o outro, de um período para o outro, ela evolui muito rápido. Então, você sempre tem que estar se atualizando, fazendo cursos. E o ponto fundamental que eu coloco é compreender o surdo, ter clareza para trabalhar com o surdo, atender a necessidade dele. E outro ponto importantíssimo é ter o dom. Você precisa captar a mensagem, né, na língua portuguesa, captar ela e traduzir ela para a língua de sinais da forma mais clara possível para o surdo.